Direito ao Direito, com Sérgio Carlos de Souza.
Bom dia, doutor Sérgio.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, Paulo Rogério e a todos.
Olá, doutor Sérgio. Bom dia para o senhor.
Doutor Sérgio, nesse período de pandemia, né, pessoas que precisam trabalhar fora, pessoas que estão ali na linha de frente da Covid-19, como é que tem sido aí essa questão de visitas aos filhos? A gente está tendo muitos conflitos com relação a isso?
Sim, Patrícia, há muitos conflitos que, na verdade, é algo até que não era imaginado. No começo da pandemia, quando se sabia muito pouco sobre o vírus, hoje é verdade que ainda não se sabe muito, mas alguma coisa nós avançamos, já tem alguma vacinação. Mas no começo, muito pai ou mãe entram em desespero por causa da questão do contágio, um dos genitores lidando com mais risco, às vezes na área de saúde, ou uma pessoa que trabalha com o público. Então, houve muita tentativa de impedir ou restringir o convívio do filho, da criança, adolescente, com um dos genitores pela via judicial. E o que a gente tem observado, Patrícia, é que esse movimento ainda não cessou, ou seja, ele continua muito forte. Um dos dois pais, que o casamento naturalmente acabou, por isso que tem esse tipo de visita, de convivência que é espaçada, e um deles continua dentro desse movimento forte, tentando impedir o outro de ter a convivência, supostamente por conta dos riscos do contágio. Mas o que a gente observa é que isso, em muitos casos, há realmente esse medo, o perigo é potencial, é efetivo, o judiciário tem que fazer alguma coisa, mas a essa altura, já mais de um ano de pandemia, o que a gente observa é que, em algumas situações, o genitor tem usado isso como, na verdade, um argumento, um pano de fundo para impedir que o outro tenha uma convivência mínima com o seu filho. Há algum indício de alienação parental, inclusive, em muitos casos.
Pois é. E os juízes, o senhor tem notado que eles estão sabendo lidar direito com esse tipo de situação agora dentro da pandemia? Qual que tem sido a orientação por parte do Conselho Nacional de Justiça com relação a isso? Se soltou alguma orientação?
O que tem acontecido, Paulo Rogério, é que os juízes naturalmente têm independência nas suas decisões, eles só têm que fundamentar. Não há, na verdade, nenhuma orientação geral do Conselho Nacional de Justiça, mas a realidade é que é tudo muito novo e os juízes estão tendo que buscar se adaptar, interpretar a lei a esse fato concreto que ninguém imaginava que pudesse acontecer uma situação assim. O que a gente vê, Paulo Rogério, é que ao longo dos últimos anos ficou muito mais forte aquele entendimento de que a guarda tem que ser compartilhada, ou seja, essa é a primazia. Houve uma mudança na legislação, tempos atrás, para que, dentro de uma separação, sendo ela inevitável, um divórcio, que se busque o tanto quanto possível a guarda compartilhada. Como é que é a guarda compartilhada? O filho ou os filhos ficam ao mesmo tempo, tanto com o pai como com a mãe, de uma forma muito saudável, sem aquela inflexibilidade de horários. Você fica sábado, eu fico domingo, Natal. Então, é algo muito livre, buscando minimizar os danos dos filhos com a separação. Mas, nessa fase da pandemia, o que os juízes estão tendo que fazer, ou estão fazendo em muitos casos é afastando aquilo que seria a prioridade dessa convivência compartilhada, livre, sem aquelas amarras para o pai visitar o filho ou a mãe. Os juízes estão tendo que afastar esses valores que custaram muito caro à sociedade, que demorou-se muito tempo para se chegar a um ponto de equilíbrio. Então, os juízes estão tendo que afastar esses valores para impedir. É isso que tem acontecido. Há um impedimento de que um dos genitores visite o seu filho, que só o faça de forma virtual. Ou, em alguns casos, há um impedimento relativo. Tá bem, você pode visitar, você pode estar com seu filho, mas como você não toma os cuidados ou como você trabalha numa atividade que traz potencial risco, ainda não é vacinado, você só pode visitar ao ar livre, com máscara, com face shield, com todos os cuidados, ou seja, não pode nem abraçar o seu filho. Então, há realmente hoje uma tendência, e isso é o que tem prevalecido em muitos casos.
Ô, doutor Sérgio, mas o ruim, infelizmente, né, é que acontece dos pais ali estarem brigados, estarem com alguma rusga, e isso acaba afetando a criança. Então, às vezes, o pai ou a mãe, ele nem vê esse problema aí dessa questão da Covid, mas para tentar prejudicar ali o convívio, acaba falando, não, você não pode ver, você não está mantendo os cuidados necessários.
Exato. Isso tem sido frequente. Quer dizer, Patrícia, está absolutamente correta. Usa-se o tema, a desculpa, pandemia, risco de contagem, para, na verdade, conseguir, seja a mãe, seja o pai, aquilo que ele realmente quer, que é afastar o filho do convívio com o outro. Na verdade, às vezes, não há nenhum motivo real que leve o pai ou a mãe, não é que prejudique no convívio, mas às vezes é uma sede de vingança. Ah, eu não queria, ele me traiu. Você estava conversando com a Virgínia sobre traição. Então, isso é muito pesado e acontece dentro dessa circunstância. Ah, você me traiu, agora eu vou me vingar de você, criando restrições para que você esteja convivendo com o nosso filho. Então, usa-se o motivo pandemia, às vezes até certas brechas que um dos genitores dá, por não se cuidar devidamente com as regras sanitárias, exatamente para conseguir um objetivo que não tem nada a ver com pandemia, ou proteção à criança.
Agora, doutor Sérgio, num processo judicial ou início de processo, é possível estabelecer uma estratégia para juridicamente tentar provar que isso daí não estaria sendo nada de cuidado com relação à transmissão, mas um caso aí de alienação parental?
Sim, você tem os dois lados, Paulo Rogério. Um dos lados, digamos que seja fidedigna a afirmação do pai ou da mãe de que o outro não toma cuidado nenhum, vive em lugares lotados, posta em redes sociais, aí é uma prova, em festas, em eventos quaisquer, e não toma nenhum tipo de cuidado. E hoje a pessoa, além de fazer o errado, ainda gosta de publicar que fez o errado. É algo, às vezes, que não dá para entender, mas é verdade, isso é muito frequente. Então, você, como uma vítima verdadeira, porque você quer proteger o seu filho, você pega aquele arcabouço de postagens, de redes sociais, etc., e prova. Agora, quando há uma má intenção, o outro lado, aquele que está sendo acusado de trazer um risco de contágio, um dos mecanismos de defesa é dizer, na verdade, nada disso existe, é uma capa, porque esse outro, o pai ou a mãe, o que for, quer ou está tentando praticar alienação parental, que consiste a alienação parental em buscar prejudicar a reputação, a imagem do pai ou da mãe diante do filho, para criar uma repulsa e até um ódio. E, por fim, um afastamento.
Pois é.
Tá certo. Doutor Sérgio, obrigada, tá, pela participação do senhor aqui conosco. Bom final de semana e até terça.
Igualmente, um abraço, até terça.
Forte abraço. Agora em Vitória são 11h20.